Agora são 10 horas 12 minutos e nós vamos falar de tecnologia. A gente sabe que a tecnologia da informação avança em vários campos, mas existe uma coisa fundamental. O cidadão pode utilizar da inteligência artificial, da tecnologia da informação, para exercer aquilo que nós chamamos sempre de fundamental, que é a cidadania? Para falar um pouco sobre um projeto que pretende fazer isso, Alan Costa, que é presidente da Celepar. Celepar, que é a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Paraná. Alan, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, é um privilégio estar aqui, bom dia aos ouvintes.
Nosso ouvinte não vai entender muito bem, porque o programa chama PIA, né? Quando a gente fala PIA, a gente sabe que no Sul é PIA é moleque. Mas o PIA aqui é outra coisa, eu queria que você falasse um pouco sobre
isso. A gente escolheu batizar esse projeto com o nome de PIA justamente por essa conexão com a memória afetiva que todos nós do Sul, paranaenses principalmente, temos com a expressão PIA, que é o menino, é o garoto. Mas no nosso caso, o PIA é o Paraná Inteligência Artificial. É a plataforma de serviços inteligentes, utilizando inteligência artificial, que o governo do Paraná, através da Celepar, lançou na semana passada, colocando à disposição do cidadão, na mão do cidadão e da cidadã paranaense, mais de 380 serviços já disponíveis para que o estado do Paraná comece a caminhar nessa direção que nós temos falado tanto, de fazer do Paraná o estado mais moderno, mais inovador do Brasil. E inovação é isso, é facilitar a vida das pessoas, tornar a vida das pessoas mais fácil, e esse é o grande objetivo do PIA.
Entre os serviços que o PIA oferece, né, vamos usar o termo PIA, quais se destacam alguns exemplos que você pode dar que sejam mais significativos para o ouvinte?
Hoje tem muita coisa que já está disponível. Por exemplo, o ouvinte pode fazer o download do aplicativo tanto na loja do Android como na loja da Apple. Pode acessar pelo tablet, pode acessar pelo computador no endereço www.pia.pr.gov.br, e aí ele se cadastra, ele informa lá para o PIA quem ele é, através do CPF, para que o PIA possa ter um maior nível de interação, e a partir desse momento ele começa, por exemplo, ele pode perguntar para o PIA qual é o saldo que ele tem no Nota Paraná, o PIA vai informar. Ele pode perguntar ao PIA como é que está a pontuação dele na carteira de motorista, o PIA vai informar. Ele pode ter acesso ao documento do carro dele, que hoje já é digital pelo Detran do Paraná. Ele pode consultar como é que ele faz para tirar uma carteira de identidade, qual é o local mais próximo, como é que ele pode se dirigir até esse lugar. Então, serviços da saúde, serviços da segurança, serviços da educação, cada vez mais, toda essa miríade de aplicativos que nós temos espalhados, cada um para fazer uma coisa, vão convergir para que o PIA seja um ponto único de contato que torne mais fácil para que qualquer pessoa possa acessar o governo.
Agora, quando a gente fala de acessar isso, você falou que é importante que a pessoa se identifique, isso vai gerar um censo, vai gerar uma medida para o governo, né? De serviços que são procurados. A intenção é chegar aonde com esse projeto?
A grande intenção é que nós tenhamos, eu tenho brincado muito com isso, né? Eu gosto muito de criar na cabeça das pessoas as imagens que tornem fácil de entender aonde é que a gente quer ir. E eu sempre uso como exemplo a Estônia, que é um país do leste europeu, que hoje já não é mais tão leste assim, é quase que Europa Central, né? Depois das mudanças geopolíticas pelas quais o mundo passou nos últimos tempos. Mas a Estônia é um país que é considerado o país mais digital do mundo. Na Estônia, o cidadão, o estoniano, só precisa ir a um órgão público por três razões: casar, separar e registrar imóvel. Ou seja, se a pessoa não quiser se casar e, portanto, não precisar separar, ele só vai até um órgão público para fazer o registro do imóvel que ele está comprando ou que ele está vendendo. Todo o resto da vida do cidadão é resolvido à distância. É resolvido pelo aplicativo, é resolvido pela internet. É para lá que a gente está caminhando.
Exemplos. Se eu quiser montar uma empresa, que é uma burocracia enorme no Brasil, muita gente desiste de ter um empreendimento só em pensar na burocracia que ele vai ter de montar ter um CNPJ. Isso um dia vai ser possível no Paraná?
E só montar o CNPJ não é nada. O pior é na hora que você quer fechar o CNPJ, aí o trabalho é dobrado.
Aí piora.
Né? Mas sim, nós esperamos que isso seja possível no Paraná. Não faz sentido você ter um país como o Brasil, tão carente do empreendedorismo, em que as pessoas querem empreender, o brasileiro. Existem pesquisas globais, como a pesquisa que se chama GEM, que é o Global Entrepreneurship Monitor, ou o Monitor Global de Empreendedorismo, que mostra que o brasileiro é um dos povos mais empreendedores do mundo, apesar de toda a burocracia e dificuldades que nós enfrentamos. Então, levar o Estado a se tornar um facilitador do processo de abertura de empresa é algo que tem o potencial de tornar a atividade econômica ainda mais atrativa. Então, com certeza, nós vamos caminhar nessa direção, sim, para que as coisas sejam feitas eletronicamente, inclusive abrir uma empresa, tirar um alvará, conseguir todo e qualquer tipo de autorização necessária para que o negócio possa funcionar.
Bom, esse PA, que é o Paraná Inteligência Artificial, que quer ser esperto e tal, ele vai chegar ao ponto de nos dar também alguns termômetros sobre gastos do poder público, fiscalização de ações dos representantes públicos. Ele vai chegar a um ponto de aproximar o cidadão de ter efetiva participação na representação?
Com certeza absoluta vai. A gente tem falado muito também, né, que a gente, historicamente, principalmente ao longo dos últimos anos, temos reclamado muito, né, dos nossos políticos, dos nossos legisladores, dos profissionais do executivo, mas nós temos falado que não adianta só reclamar, a gente tem que ter, nós como população, temos que ter um papel mais ativo nesse processo, de fiscalizar o vereador, o deputado estadual, o deputado federal que nós elegemos, saber o que eles estão fazendo e etc. Hoje já existem instrumentos para que isso possa acontecer, mas esses instrumentos são muito difíceis de serem acessados. Então, essa, sem dúvida, é uma das intenções com a criação do PA, que num futuro próximo o cidadão e a cidadã que quiser saber aquilo que o seu parlamentar, aquilo que o político que ele elegeu está fazendo, não precise ter que navegar em 50 telas e descobrir aonde é que está aquela informação, porque nem todo mundo tem essa facilidade de sair escarafunchando dentro da internet para descobrir as coisas. As coisas têm que estar acessíveis e de uma maneira fácil. E o PA também vai cumprir esse papel.
Bom, aí é que você respondeu uma parte da pergunta que eu ia fazer agora. A gente entra em aplicativos, sites de transparência, então é de você ter raiva. É como você querer...
Ele é feito para ser complicado.
É desligar o teu telefone, querer cortar a sua conta de televisão, de canal fechado. É. Você simplesmente é irritadíssimo. Esse site vai ser fácil? E se ele vai ser fácil, né? Até que ponto ele pode facilitar o acesso e também garantir para que esse cidadão paranaense possa avaliar ele também, possa apontar melhoras ou possa fazer críticas também?
Como o PA é uma plataforma que se baseia em inteligência artificial, a gente pode ter certeza de que ele vai ser tão fácil de operar quanto o necessário. Por quê? Porque quem vai ensinar isso para ele não somos nós que o criamos, mas é a população que o utiliza. Cada vez que alguém interage com o PA buscando um serviço, querendo uma informação, o PA está aprendendo. Ele está entendendo qual é o padrão de comportamento das pessoas que interagem com ele. Ele está percebendo qual é o tipo de necessidade que acontece com mais frequência, que tipo de informação as pessoas estão buscando. E ele vai incorporando isso ao, entre aspas, comportamento dele. Essa é a beleza de se utilizar inteligência artificial nesse processo. A população em geral, nós em geral, né, muitas vezes ficamos um pouco assustados, né? Como é que é esse negócio de inteligência artificial? Será que isso vai ser que nem no filme lá do Exterminador do Futuro? As máquinas vão tomar conta de tudo? E a resposta é não. As máquinas, na verdade, e os computadores e os aplicativos, eles vão ganhar apenas, e já estão ganhando, a possibilidade de aprender a partir do momento em que interagem conosco, mas para usar esse aprendizado a nosso favor, para tornar mais fácil o nosso processo de interação com esses aplicativos.
A gente sabe que já existe um programa do governo para que os pais possam acompanhar os filhos na escola, possa haver uma integração professor, aluno, pais, escola, família e escola. O PA vai ter uma ligação com isso também ou tem que ter um aplicativo separado?
A gente imagina o seguinte, hoje o cidadão, a cidadã paranaense, eles têm um grande número de aplicativos. Então eu tenho, por exemplo, o aplicativo do Nota Paraná, que me permite consultar o saldo. Eu tenho o aplicativo do Menor Preço, que me permite consultar e encontrar o menor preço para comprar aquilo que eu preciso. Eu tenho o aplicativo do Escola Paraná, que o pai interage com a escola e administra as notas do filho, etc. Eu tenho o 90, eu tenho uma infinidade de aplicativos. E as pessoas não têm mais paciência para entupir o seu celular com uma quantidade gigantesca de aplicativos. Então, sim, a tendência é que o PA se torne uma porta única de entrada. Por exemplo, o Nota Paraná, você não precisa mais do aplicativo Nota Paraná. Você já pode consultar dentro do PA. Para saber a pontuação da carteira de motorista, você não precisa mais do aplicativo do Detran, você pode consultar isso dentro do PA. À medida em que o PA for aprendendo e novos serviços forem sendo colocados dentro dessa grande base de conhecimentos do PA, num futuro próximo, o cidadão paranaense, para se relacionar com qualquer coisa que ele precise do governo, ele vai ter uma única porta de entrada, o PA. O PA é quem vai resolver a vida dessas pessoas.
Você falou de futuro próximo, a gente gosta de saber quando.
Isso é muito difícil de mensurar isso com uma data precisa, porque a quantidade de serviços é muito grande e a velocidade de aprendizado do PA, ela vai depender da interação que as pessoas tiverem com ele. Então, eu vou dar um chute, mas se a gente tiver um processo de em que a população paranaense adote o PIA, como se eu, puxa, esse PIA é meu também, eu quero usar esse
PIA. As pessoas usem mais,
o aplicativo. Não é absurdo imaginar que num período entre 12 e 18 meses, a gente já comece a ter o PIA como uma plataforma única do governo do Estado para todas as coisas que o cidadão e a cidadã paranaense precisarem utilizar.
Resumido, o PIA precisa crescer, mas para crescer os paranaenses têm que ajudar na educação.
Exatamente. Eu tenho brincado que ele é um piazito ainda, né? Uhum. Ele ainda não fala, por exemplo, mas num futuro muito próximo, aí, coisa de 2 a 3 meses, ele já vai estar falando. E à medida em que nós interajamos mais com ele, ele vai ficar mais esperto, mais inteligente e vai se moldar mais a nós.
Esperamos que ele fale muitas coisas que os paranaenses querem ouvir também.
Com certeza, com certeza.
Alan, obrigado pela sua presença aqui na CBN.
É um privilégio estar aqui com vocês.
Conversei com o presidente da Celepar, que é a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná. Conversei com Alan Costa. Falamos sobre o PIA, que é o Programa de Inteligência Artificial do Paraná, que oferece 300 serviços já e vai oferecer muito mais. Uma tentativa de integrar o cidadão pelo mundo digital ao próprio Estado, ao poder público, aos seus serviços e também a participação efetiva do cidadão, cobrando sua representação, acompanhando, fiscalizando. E a inteligência artificial é um tremendo instrumento para a cidadania.